Bom dia a todos e a todos, componentes dessa mesa, senador Teomário Mota, obrigado pelo convite. E aqui estou hoje como representante de uma associação de juízes, uma das comissões deste Congresso Nacional de tanta história de resistência contra o Estado policial da ditadura, Congresso Nacional que décadas depois testemunhou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que culminaram com a nossa Constituição Cidadã. E essa Constituição Cidadã, eu gosto muito de lembrar, contém uma verdadeira normatização de um sonho, que é o sonho da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme projetado no seu artigo 3º, inciso 1. Uma pá de cal que se pretendia colocar naquele Estado policial. E, coerentemente com tudo isso, a garantia de que os menores de 18 anos não teriam o mesmo tratamento penal dos maiores de 18 anos, o que não significa que não seriam responsabilizados, até porque o são, a partir dos 12 anos, são responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta ver uma notícia, uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje, em que, a depender do crime, o menor pode passar mais tempo com a sua liberdade privada do que um maior de 18 anos. Portanto, eles são responsabilizados. Muito bem, e nessa mesma casa de tanta história, de tanta luta democrática, estou aqui agora para discutir um projeto de emenda constitucional que quer exatamente eliminar esta garantia do tratamento penal ao menor de 18 anos. Um projeto, ao meu ver, equivocado, com o devido respeito, e eu defendo que ele é equivocado por ele estar assentado em dois fatos que são errados, não são verdadeiros. O primeiro lugar, o primeiro fato que eu gostaria de citar é a sua suposta possibilidade jurídica. Desculpe, mas a maioridade penal aos 18 anos é, sim, cláusula pétrea. Ela se insere entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição. Ela está no mesmo caminho da sociedade livre, justa e solidária que o legislador constituinte quis em 1988 e está no caminho contrário do Estado policial, que era o Estado anterior à nossa Constituição. Ah, eu sei disso, que há renomados juristas que defendem que não é cláusula pétrea. Muitos até afirmam que cláusula pétrea é a maioridade penal, mas não os 18 anos. Eles fazem essa separação. Com devido respeito, novamente, acho que se trata de um verdadeiro malabarismo hermenêutico para se tirar o Brasil do caminho da solidariedade. É a mesma coisa de dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea seria o pessoa humana, digna ou não. É a mesma coisa de dizer que a liberdade de imprensa não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é a imprensa, livre ou não. Ou é a mesma coisa de dizer que a separação e autonomia dos poderes da República não é imutável, não é imodificável. O que seria a cláusula pétrea é a mera existência de poderes executivo, judiciário e legislativo, autônomos e independentes ou não. Vejam, portanto, o perigo desse raciocínio. Vejam, portanto, senhoras e senhores, o perigo do caminho que poderemos tomar caso esta proposta, este projeto, seja aprovado nesta casa, repito, de tanta história pela democracia. O segundo equívoco que eu gostaria de salientar e que vou me atentar mais um pouco está na necessidade de o Congresso ouvir um suposto clamor popular, suposto, pela redução da maioridade. Citam-se nesse sentido várias pesquisas de opinião pública que revelariam que grande parte da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Chega-se a falar até em índices semelhantes a 87%, algo assim. Olha, não vou negar, né, seria uma insanidade negar que vivemos numa sociedade violenta, numa sociedade insegura. Mas eu acho que essas pesquisas deveriam ser mais realistas. Mais realistas porque as perguntas que normalmente são formuladas o são de forma incompleta. Eu sugeriria, inclusive, que a pergunta fosse a seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal, mesmo sabendo que isso aumentará a violência? Nesse caso, eu tenho certeza que os 80% vão se inverter. Afinal de contas, tenho certeza que a população brasileira não quer encarcerar os seus menores pelo simples prazer de encarcerar. Não quer jogar esses menores nos verdadeiros calabouços medievais, que são as nossas cadeias, pelo simples prazer de punir, né? E não tenho a menor dúvida em dizer aos senhores que a redução da maioridade penal aumentará, sim, a violência. Isso é uma conclusão que se chega até facilmente pelos índices, pelas estatísticas, aliás, algumas delas já adiantadas pelo senador, como, por exemplo, a estatística divulgada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que 70%, o índice de 70% de reincidência, ou seja, 70% das pessoas que passam pelos nossos calabouços medievais voltam para eles, né? Vamos também lembrar que o Estado brasileiro prende cada vez mais. Temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas dos Estados Unidos e da China. Recentemente, ultrapassamos a Rússia. E nessa tendência, em pouco tempo, chegaremos à primeira colocação. E vamos lembrar também, né, que quem é essa massa carcerária? É a população de sempre, né? Essa massa carcerária tem cor, tem classe social... Negros, pobres, moradores de regiões periféricas destituídas de serviços públicos e privados básicos. Pessoas que têm seus direitos, em suma, violados praticamente desde o dia do seu nascimento. Salta aos olhos, portanto, que o encarceramento não educa, não ressocializa. Pelo contrário, deseduca. Imaginemos, então, os nossos jovens... neste encarceramento. Agora, quando falo imaginemos, eu não estou propondo aqui um exercício de imaginação destituído de base teórica. Não. Vamos imaginar, mas imaginar sim a partir de dados científicos. Embora o tempo não me permita tecer maiores minúcias na explicação, eu cito para as senhoras e senhores um estudo que eu tive acesso, levado a efeito no Canadá, pelos pesquisadores da Universidade de Montreal, Humberto Gatti, Richard Tremblay e Frank Vitaro. O título da pesquisa, que se transformou num artigo, já diz muito. Efeito iatrogênico da justiça juvenil. A expressão iatrogênico vem de iatrogenia, ou seja, doença tal causada pelo tratamento incorreto. Esse artigo foi publicado em agosto de 2009 no Journal of Childhood Psychology and Psychiatry, um periódico especializado. E os objetivos dos pesquisadores foi verificar se a intervenção dos tribunais sobre adolescentes infratores aumenta ou não o envolvimento desses mesmos jovens na prática de novos crimes como adultos. Os pesquisadores consideraram crianças e adolescentes envolvidos em crimes, considerando ainda variáveis individuais, familiares e sociais. Chegaram, rapidamente, a duas conclusões. Primeira conclusão. Jovens mal supervisionados pelos pais e expostos a amigos desviantes provavelmente cometerão mais crimes. Notem, amigos desviantes, como, por exemplo, companheiros de cela nestas masmorras que é o nosso sistema carcerário. A segunda conclusão, que é uma consequência da primeira, mas, ao meu ver, até mesmo mais impressionante. Jovens encarcerados na adolescência que cometeram crimes têm a probabilidade dezenas de vezes maior, cerca de 37 vezes, segundo essa pesquisa, de se envolver em detenções quando adultos, do que jovens que também cometeram crimes na adolescência, mas que não foram encarcerados. Reparem, senhoras e senhores, que esse estudo é do Canadá. Agora vamos colocar a situação aqui no nosso Brasil. No Brasil das crianças que vendem chiclete nos semáforos, que dormem nas ruas, que são inseridos precocemente no mercado de trabalho em condições análogas à de escravo, muitas vezes. Jovens, em suma, que têm diante de si a porta para a criminalidade muito mais aberta do que o jovem canadense. Então, continuemos a imaginar com base em dados científicos. Vamos imaginar o que a sociedade brasileira colherá caso essa redução da maioridade seja aprovada. Qual o fruto que ela colherá? Colherá uma sociedade muito mais violenta, dezenas de vezes mais violenta em relação a esse jovem. E essa conclusão impressiona, mas não surpreende. Afinal, o jovem é uma pessoa ainda no processo de formação moral, de formação de valores. E esses valores são constituídos pelo ambiente que esse jovem vive. Ora, quais serão os valores desse jovem quando encarcerado? Parece-me, portanto, razoável pensar aqui, discutir nessa casa, não a redução, da redução da maioridade penal, mas vamos discutir como empoderar o adolescente para garantir o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade. Né? Como isso implica necessariamente em mudar o foco da discussão. Vamos discutir como efetivar direitos, direitos à saúde, educação, assistência à família, direitos que esse mesmo parlamento de tanta história pela democracia, aprovou quando dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Senhoras e senhores parlamentares, não desistam, por favor, de concretizar o sonho constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não abandone o sonho materializado no nosso documento constitucional em favor de uma solução cientificamente equivocada e, por que não dizer, desumana. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado.
Ouvimos aí a exposição do Dr. André Augusto Salvador. Olha a coincidência, né? Ele tem no sobrenome a palavra Salvador. E fez aqui uma boa exposição no sentido da igualdade, de uma sociedade mais livre, mais democrática, e uma belíssima exposição. Quero parabenizá-lo.
Minha mãe agradece pelo Salvador.
Quero aqui também... Agora, a nossa palestrante é a doutora Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Com a palavra.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senador Telmário Mota pelo convite, né, que recebemos e a oportunidade de estar aqui hoje, em nome do Conselho Federal de Psicologia, trazendo a posição daquela entidade sobre a redução da maioridade penal. É um desafio muito grande falar depois do André Augusto, mas como trazemos contribuições diferentes, eu tentarei colocar o foco nas questões psicológicas e nas contribuições que o saber psicológico pode dar a essa discussão. Bom, nós trazemos aí, né, alguns dados relacionados com a questão. E o que é a PEC, né, que todos já sabem, né, que reduz a maioridade. Lembramos a existência do ECA, né, que trata, e já foi dito aqui hoje, né, de forma diferenciada os adolescentes que são autores de atos infracionais. Nós não podemos afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente favoreça a impunidade, pelo contrário, a responsabilização é feita, há medidas, inclusive, de privação de liberdade. Né? Os adolescentes respondem, sim, pelos seus atos, com medidas socioeducativas. Tá? Alguns dados numéricos aí que já foram também trazidos com relação ao total de adolescentes, né, restritos de liberdade no Brasil, os atos infracionais que atentam contra a vida, que constituem 11,4% dos incluídos, os casos, que são casos de tentativa de homicídio. O número de adolescentes que têm cumprido as medidas socioeducativas. Então, 25 mil atos infracionais cometidos, né? Só 2% foram de homicídios, e 23 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas com privação de liberdade. E esses dados mostram claramente que... usando... Né, ou se baseando no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse estatuto tem, sim, medidas que são punitivas, mas punitivas no sentido não do mero encarceramento, mas do investimento no jovem e no adolescente para a sua recuperação e a sua reinserção social. Isso também ficou claro no vídeo que a gente viu antes com relação às casas de acolhimento lá em São Paulo. Existem alguns fenômenos sociais que estão claramente enfatizando e majorando o problema, né, como a espetacularização da violência, a ampliação imensa da judicialização das relações sociais no Brasil, em detrimento do controle social, moral, de princípios da sociedade. Estamos trocando a ética pela justiça, e acho que isso é lamentável para a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, vemos o fenômeno da patologização e da medicalização do comportamento. Drogas e justiça não solucionam questão de comportamento. E estou falando em drogas, como também incluindo nesse rol as drogas medicamentosas, receitadas, são drogas para reduzir o nível de atividade das pessoas para que elas incomodem menos. E o clamor da população pelo aprisionamento. Que é o que tem sido dito atualmente, né, como um dos maiores responsáveis pelo investimento desta casa legislativa em reduzir a maioridade penal, como se ela estivesse atendendo o clamor da população, o clamor da rua. E eu me pergunto de que população, de que faixa da população, de que setor da população. Né? Nós raramente vemos manifestações populares muito grandes contra a violência, quando a vítima da violência é um indivíduo comum. Quando não é, aí sim... Quando são pessoas que têm oportunidade, que têm futuro, né, autorizado pela própria sociedade, essas sim, essas vítimas causam comoção. As outras vítimas, né, não causam tanta comoção. Para além da discussão das possibilidades e meios de punição, é necessário que a gente averigue os motivos que da própria juventude estar elencada como primeira colocada no ranking dos homicídios. Como o senador Telmário mostrou, a juventude brasileira tem sido mais vítima de homicídio do que autor de homicídio. Aí tem um gráfico que mostra... A relação entre mortes, entre a população jovem e não jovem. O azul ali é o jovem, 18 a 24 anos, e o que nós vemos aí é que nós estamos exterminando a juventude brasileira. E muitas vezes exterminando tendo o Estado como exterminador. Bom, então, vamos ver um pouquinho aí da nossa contribuição. O ser humano se desenvolve por meio de correlações entre práticas parentais e manifestações de comportamentos antissociais. O que nós estamos querendo enfatizar aí é que a relação entre aqueles que educam, sejam pais, sejam professores, seja a sociedade em geral, e o educando, né, jovem e criança, determina o comportamento desse indivíduo, e não há quem nasça marcado para matar. Então, essas crianças são fruto do nosso trabalho, são fruto do nosso investimento nelas, e o seu futuro depende disso. Não? Ou vamos continuar investindo na educação, na formação do sujeito, ou vamos optar pela exclusão. Eu vou tentar, nesse minuto final, enfatizar um pouco a diferença entre a eficácia da punição e a eficácia do reforço, falando em punição como a consequenciação de comportamentos com situações ou estímulos aversivos, e o reforço, o contrário disso. Né? Os estudos de punição mostram claramente que a utilização de estímulos aversivos para o controle comportamental é a fórmula mais frágil e instável de mudança comportamental. Comportamentos estabelecidos através da punição só ocorrem se a punição estiver presente. Ela desaparecendo, eles reassumem a sua forma original, a sua frequência e a sua quantidade, vamos dizer assim, na composição do repertório individual. Além disso, quando eu falo em estímulos aversivos, eu estou falando em modulação de estímulo, não é estar presente ou não estar presente. Modulação, como tem modulação de pena. Né? Mais anos, menos anos, penas mais leves, penas mais pesadas. Punição só controla comportamento com força máxima de modulação de estímulo aversivo. Né? Além disso, as agências controladoras, e falando em agências controladoras, eu estou falando no Estado, na sociedade, na família, em todas as nossas instâncias da organização da nossa sociedade, que definem o comportamento do outro e tratam de conseguir que os membros daquele grupo social se comportem conforme as regras vigentes aceitas. Não é? Se esses grupamentos funcionam à base de controle aversivo de comportamento, esse grupo, que é o grupo controlador, adquire também qualidades aversivas. Portanto, não permite que o indivíduo punido se sinta integrado ou parte desse grupo, mas ele se sente em oposição a esse grupo e excluído desse grupo. Então, se nós queremos inclusão social, nós não devemos trabalhar com punição. E existe ainda a produção, com o uso de estimulação aversiva, uso de punição, dos comportamentos de fuga e esquiva. Isto é, daqueles comportamentos que levam à possibilidade do aparecimento do comportamento punido na ausência do conhecimento das agências controladoras. Para dar um exemplo bem simplista, aquilo que todos nós um dia fizemos de colocar uma revista em quadrinho dentro de um livro de história durante uma aula para ler é típico de um comportamento de esquiva. Eu evito que me chamem a atenção, porque não vão descobrir que eu estou fazendo algo que o professor não aprecia ou não permite dentro da sala de aula. Tá? Aqui na capa está a história, aqui dentro tá, eu estou lendo o que eu quero, que não tem nada a ver com as coisas. Dei um exemplo bastante simples, porque para mostrar como que nós conseguimos, como que o homem consegue, né, através das suas práticas supostamente educativas, gerar exatamente comportamentos que ele não quer que apareçam ou que ele quer coibir. Então, o que nós temos que ter clareza é que punição não ensina, punição não educa. Punição faz aparecer esse comportamento, inclusive que nós não gostaríamos que aparecessem. Nesse sentido, todas as medidas socioeducativas, todo investimento que pudesse ser feito no sentido da educação, apontarão para a possibilidade de uma sociedade mais justa, harmônica, respeitosa e de direitos para todos nós. O que o Brasil, neste momento, tem a escolher é entre continuar acreditando que a juventude brasileira é o futuro do Brasil ou culpabilizá-la e exterminá-la pelo aprisionamento, culpando-a pelos erros das gerações passadas. Obrigada.